95, a Rádio do Coração de Jesus.
Estamos com o programa Ponto de Vista e hoje o nosso convidado é o apresentador Padre Crispim Guimarães, que está falando sobre o acompanhamento, preparação para o casamento. Agora, Padre Crispim, o senhor acompanha os casais, faz um atendimento personalizado, muitos casais. Agora, vai chegar um ponto que vai ficar difícil dar continuidade no trabalho personalizado, já que o senhor chega a acompanhar 240. O que o senhor vai fazer para que esse trabalho dê continuidade, caso o senhor não possa atender todos os casais?
Só esclarecendo, são 240 encontros, eu tô multiplicando por 8, né?
Se
eu
tiver, 240 encontros.
Digamos que na paróquia tenha 30 casamentos por ano, né? Se, embora algum seja legitimação. A legitimação, ele tem uma outra lógica. Ele acompanha isso aqui, porém ele não precisa ser 8 encontros, porque depois vocês vão perceber quando eu delinear os 8 meses que de fato pode ser menos, né? Mas se você pega 30 casais de uma paróquia para o casamento, você multiplica por 8 durante o ano, dá 240, né?
Isso mesmo.
Exatamente. Isso se torna um trabalho pesado.
Árduo até, muito.
Agora, um trabalho muito interessante. Para o padre, é um trabalho muito interessante. Que ajuda.
É uma garantia, padre, para o futuro aí, sabia? De famílias mais formadas.
Exatamente. Tem esse aspecto. O aspecto eclesial tem um aspecto pessoal do padre. O padre ganha muito no acompanhamento. Ele descobre muitas coisas da família que você não descobre se você não faz isso. Então ele acaba se transformando, de fato, num especialista na família.
Exatamente.
Né? Então, Osaí, 240 encontros por ano, são muitos encontros,
muitos,
né?
Muitos.
Uma coisa assim de doer. Mas, esse é um trabalho que a gente deve pensar que no começo, por enquanto, pelo menos é assim que está acontecendo comigo. E Deus tem me mostrado umas coisas bem interessantes. Aqui eu não gosto desse negócio que Deus me mostrou isso, mas no decorrer do tempo, Deus vai nos mostrando pela experiência situações nas quais nós estamos dentro, né? E que a gente pode tirar lições. O que é que eu estou percebendo? E por que é que eu ainda faço, só eu faço acompanhamento na nossa paróquia? Primeiro, eu não podia chegar na paróquia, pegar aleatoriamente um casal e dizer, agora você vai fazer o acompanhamento. Ele precisa ser treinado, esse casal.
Sim.
Né? Se eu demorei 5 anos para preparar bem isso aqui, com material, e hoje tenho um material escrito de 121 páginas, né?
121.
Supervisionados pela Universidade de Santa Catarina, porque foi a Universidade de Santa Catarina que me deu o título de especialista nisso, né?
Sim.
Supervisionado, depois o meu supervisor é um padre que também é doutor na área de psicologia, foi ele que fez todo o trabalho comigo de acompanhamento teórico, né? Então, o que é que eu percebi? Eu não podia chegar na paróquia, pegar a pessoa e dizer, só porque eu gostei da cara e é casado há 30 anos, e eu dizer, agora você vai acompanhar. Não, eu preciso treinar essa pessoa. Agora, antes de treinar, o que é que eu percebi? Eu digo, eu preciso formar grupos de casais, já de casados, né? Dar uma formação, nós temos vários grupos já em Laguna, e dar uma formação e olhar nestes casais que estão nestes grupos, se eles têm perfil, porque precisa ter um perfil. Veja, a gente trata de tudo com esses noivos. Eles abrem o coração dos assuntos mais sérios. Se eu pegar um casal que não tem vocação para o segredo, pronto. Vai tudo para o brejo. Então, o que é que eu pensei? Eu digo, vamos formar primeiros grupos, vamos ver os casais, né? A maturidade do casal, a possibilidade de falar, de entender os assuntos. E aí, no próximo ano, esses casais serão treinados. Então, eles passarão todo ano, digamos assim. Então, um casal, seu fulano e dona fulana, vai estar sempre comigo, 8 meses, né? E este casal vai acompanhar aqueles noivos junto comigo. Eles vão percebendo como é que eu faço o encontro. Depois de terminar aquela preparação, eles estão aptos para fazerem. Eles vão tirando dúvidas comigo. Aí, no ano seguinte, eles já vão estar na lista de acompanhadores, né? De acompanhadores. Então, eles vão poder acompanhar também os 8 meses. Aí o padre vai saindo um pouco de cena. E segundo o que eu penso, o padre deveria fazer só 2 encontros. E os outros 6, os casais acompanharem.
Por que, padre, só 2?
Porque tem assuntos que cabe ao padre.
Só o padre.
Só o padre, né? Eu, por enquanto, faço todos os assuntos que os outros podem fazer. Mas alguns assuntos cabem só ao padre. Quando você fala bem do sacramento, né? Porque fala-se dos 7 sacramentos.
Certo.
Então, algumas coisas são bem específicas mesmo. E talvez a gente, pela própria teologia, formação teológica, possa dar um fundamento maior. Outro, são coisas mais pessoais que o padre pode perceber pela sua própria formação, né? Agora, os outros seis encontros, eu acredito que os casais bem preparados, com uma vida já de casado, né? Pode fazer isso. E este meu intuito a partir do próximo ano. Só que eu acho que realmente é uma coisa muito séria, não se pode brincar. Por isso não se faz assim a toque de caixa. Eu chego lá, escolho alguém e amanhã ele já começa a fazer o acompanhamento.
Tá certo, mas nós devemos entender que é uma inovação que está nascendo e que com certeza o resultado é fantástico. Alice Fernandes, qual a próxima pergunta para o padre Crispim?
Bom, o senhor tem especialização nessa área de casais. O que veio primeiro, padre? A especialização ou esse trabalho de acompanhamento?
Quase a pergunta, o ovo ou a galinha, né? Como eu falei para vocês no começo de como surgiu, até então eu tinha, claro, como teólogo e filósofo, você tem uma base de formação bastante pertinente para trabalhar com a pessoa humana, né? A filosofia te dá muitos embasamentos, a teologia também. Então, eu poderia fazer, até então, um trabalho sacramental muito bem feito, porque eu estudei para isso, né? E outros aspectos humanos com a filosofia. Porém, logo depois que eu comecei o acompanhamento, surgiu também a oportunidade de fazer uma especialização. Essa especialização durou 5 anos, porque ela é praticamente uma faculdade de psicologia, só que a gente sai com psicopedagogia, né? Por quê? Porque os teóricos que aplicam esse método, que é chamado autotranscendência na consistência, teoria da autotranscendência na consistência, eles são aplicam esse método em Roma, na Gregoriana, e aqui tem uma escola em São Paulo, e o título sai pela Universidade de Santa Catarina. Assim que eu comecei o acompanhamento, também logo eu entrei nessa especialização. E eu fui percebendo, e a especialização é para acompanhamento de seminaristas. E eu fui percebendo que era profundamente plausível também aplicar aos casais. Então eu fui pegando esses materiais próprios dos seminaristas, que tem a ver com a vocação, e fui transformando para o acompanhamento de casais, e fui colocando os materiais ali. É tanto que eu tinha que fazer estudo de casos de seminaristas, eu levava sempre um estudo de caso de um seminarista e de um noivo, né? E o professor e o meu orientador aceitou. Eu levava sempre um seminarista, depois eu pegava o noivo ou a noiva. E também nessa escola não tinha esses acompanhamentos com noivos, só com seminaristas ou religiosas, né? Pessoas que se preparavam para a vida religiosa, irmãs ou irmãos. E aí nós fomos aplicando, e foi bastante interessante que o professor começou a gostar daquilo também. E eu ia pedindo dica para eles, eu posso aplicar esse material, esse teste aqui, por exemplo, essas perguntas eu posso fazer? Então esse orientador foi me ajudando muito. E depois no próprio curso eu comecei a relatar essas coisas que eu estava fazendo, e o pessoal começou a ficar curioso também. Acho que outros também já estão fazendo isso, daqueles que eram meus colegas, nós éramos quase 70 na nossa turma, né? Então, o que veio primeiro foi aquela pessoa que me procurou. Mas logo em seguida veio o curso, que foi providencial também. E esse curso foi interessante, porque eu estava em Nova Andradina e um padre que tinha feito me disse: você devia fazer isso aqui. Eu nem conhecia o curso que tinha também. Então, as duas coisas foram se casando. Então, quando eu terminei a especialização, o meu trabalho, embora eu tenha feito estudo de casos com seminaristas, portanto, habilitado a acompanhá-los, né? Mas o meu trabalho de conclusão de curso foi com noivos. Então, saiu desta conotação, né? Aplicada toda a teoria para saber se a vocação é consistente, tá vendo? Se a vocação, o que é uma vocação consistente? É se aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo bate, né? Então, se aquilo que eu prego para o matrimônio, de fato eu acredito com fatos. Porque com seminarista também é assim. O seminarista pode proclamar uma vida ideal, né, e viver uma vida real. E ter um conflito no meio. É claro que entre o ideal e o real existe, né, uma certa diferença. Mas a pessoa deve ter pelo menos uma coerência para chegar no ideal. Então, se o meu ideal é seguir Jesus Cristo, vamos ver se eu estou seguindo mesmo. Porque Jesus Cristo tem uma personalidade, né? O amor aos pobres, a sua vida de oração, né? A sua honestidade. Então, se eu proclamo que quero seguir Jesus Cristo, eu devo ter esses aspectos também. Mas será que o matrimônio também não tem que ter isso? Se eu proclamo que quero casar, eu devo saber que casar eu devo ser fiel, eu devo amar a minha esposa para fazê-la feliz, não para ser feliz, né? Eu devo saber que o sacramento do matrimônio está ligado com os outros 6 sacramentos da igreja. Então eu preciso ver se há uma consistência nisso aqui. A teoria me dá esse embasamento. E foi em cima dessa teoria da consistência que eu comecei a trabalhar, para ver se as pessoas eram consistentes ou não. E no acompanhamento, às vezes eu percebo, olha, tem uma inconsistência aqui. Você está falando de algo que você nem de longe vive. Aí a pessoa começa a tomar consciência, né? Se isso existe mesmo, se não existe. E um dos aspectos é o aspecto, por exemplo, da castidade, que é bastante interessante. Pode perguntar, Alice. Então, você disse que ia perguntar.
A maioria dos casais, a gente sabe que é uma das regras, eu diria, uma das regras da igreja, dos casais noivos, namorados, é viver a castidade. Quando se chega diante de um trabalho como este, a gente vai falar aqui logo à frente dos passos do passo a passo, mas, como o senhor citou, é uma dos pontos mais difíceis do casal?
E é o primeiro que eu trabalho, isso. As pessoas podem dizer assim, mas esse padre é doido, fica falando de castidade nessa época, né? Imagina, tem até padre que não tem castidade, porque vai dizer que tem escândalo, né? Sim. E o senhor fica falando disso, você não tem moral para falar isso. Mas as pessoas podem dizer isso, né? De repente quem está ouvindo pode dizer isso. Mas vamos entender a castidade ou a não prática do sexo antes do casamento, não como um pecado no sentido moral. Vamos entender de outra parte. É isso. Depois da primeira entrevista, a primeira coisa que eu pergunto, vocês transam? Eu uso a palavra transar mesmo, porque não tem outra.
É a mais usada hoje.
Relação sexual é bonitinha para dizer transar, né?
É.
E, por incrível que pareça, todos que eu acompanhei até hoje têm relação sexual. Todos, não teve um até hoje. Por quê, gente? Porque se diz por aí, aí você vê a distância entre a proclamação do valor e a vivência do valor, né? Existe uma distância muito grande entre aquilo que se proclama e se vive. Então, não é que eu me escandalizo. Aí, uma vez eu perguntei para um casal, ele disse assim, o senhor sabe, né, padre? Nós somos modernos, o senhor também é um padre moderno. A pessoa me disse bem isso. Então, o senhor não vai se escandalizar com isso. Eu digo, sim, eu sou um padre moderno, não me escandalizo, mas não digo a você que está certo. Vamos por parte, né? Porém, eu não digo assim, você vai para o inferno por causa disso, né? Aí eu entro com a questão moral. Eu entro com outras questões. Então, no primeiro encontro, vamos adiantar, né? Eu digo logo assim, imagine que você casa, depois, e quando a gente casa, a gente está na primavera. Vocês vão perceber que num dos encontros se fala das estações do ano. Você está na primavera. A primavera é caracterizada pelos sonhos, pelo erotismo, pela paixão, né? Esses namoros que chegam logo às relações sexuais, eles estão imbuídos deste espírito, que é um espírito natural, fisiologicamente falando, né? E psicologicamente também. Mas a gente não vive só disso, nós temos uma outra dimensão, que é a dimensão racional, espiritual. Eu pergunto logo assim, muito bem, você vindo à igreja pedir o matrimônio, você sabe que é para sempre. Sim, sabemos, né? Mesmo que depois a gente vai descobrindo que o para sempre tem outras coisas por trás, né? Para sempre, sempre com o dedinho cruzado. Eu digo, imagine que você, nesse tempo do erotismo, casa, promete no rito do casamento, eu te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza e na pobreza. Eu coloco um monte de coisa depois também no rito, né? na feiura e na beleza, né? Essas coisas. Eu digo, imagine que depois de um ano que você está na flor da idade, no período ainda da lua de mel, alguém tem um acidente e fica impotente, quebra a coluna. O que é que você faz? Você diz à pessoa agora que vai procurar na rua um outro parceiro? Você permite como casado? Não. Pois bem, para que você tenha esta maturidade, exige também que o namoro e o noivado, sobretudo, seja um período que a gente descubra outros aspectos e que o sexo não possa ser simplesmente a fonte de prazer do noivado, né? O noivado deve ter outros prazeres, né? E talvez o sexo encubra isso aqui. Então partimos de uma outra dimensão, da dimensão, da dimensão psicossocial. E pense agora se a gente poderia fazer a experiência dos 8 meses sem a relação. Vamos começar com 1 mês, né? E aí vou explicando isso aqui. Aí eu cito casos que eu conheço vários casos, não vou citar aqui para não expor as pessoas, de vários casos de pessoas que tiveram problemas assim. Por causa de uma doença, tiveram que realmente praticamente viver a castidade. e no começo do casamento, às vezes com 10, 15 anos do casamento, né? E acreditando que o casamento é para sempre, vai se largar por causa disso?
Não.
Então são coisas sérias, a gente não olha para isso. Então, quando a gente fala assim pessoalmente com a pessoa, de forma muito simples, ela percebe que não é uma imposição moral, você pecou, você vai para o inferno porque teve uma relação sexual. Não. Quando ela percebe isso aqui, ela começa a pensar. Então, eu digo no primeiro mês assim, eu digo, olha, vão para casa neste mês, procure olhar além do corpo da pessoa. Veja outros aspectos que a pessoa tem que lhe atrai. Porque pode ser, não estou dizendo que é, mas pode ser que a sua atração por esta pessoa que vai ser sua esposa ou seu esposo, de repente é só uma atração física. Isso não sustenta matrimônio. Porque depois você vai se atrair por uma pessoa mais nova. Você vai ficar mais velho, vai chegar alguém mais bonito do que sua esposa, mais bonita do que sua esposa, ou mais bonito do que o seu esposo. E como é que vai? Você vai pelo instinto e começa a coisa assim. E a grande maioria, viu, faz a experiência dos 8 meses.
E fica feliz.
E na hora de falar, sempre fala disso. Eu sempre peço assim um retorno, peço para que falem, né? No meu trabalho eu pedi a 3 casais que foram acompanhados, que já estão assim, um com alguns meses, outro com 1 ano e outro já com 3 anos de casado, inclusive já tem filho, que falassem como foi o acompanhamento para eu anexar no meu trabalho de conclusão de curso. Os 3 relataram esse aspecto. Então é um aspecto importante. Se os 3 relataram, aqui passa, a gente diz assim na metodologia, né, dos métodos qualitativos, que o análise do conteúdo. No análise do conteúdo, quando a pessoa repete, né, muitas coisas, é sinal que tem uma onde há fogo, onde há fumaça, há fogo. Então, se os 3 relataram isso aqui, é um sinal. E relataram como algo muito positivo. Muito positivo. Então, é algo interessante. Porém, eu não me escandalizo que alguém tenha isso, né? Agora, não vou dizer para a pessoa que isso vai resolver o problema dela. E elas percebem que, de fato, para o matrimônio a gente tem que ter outros elementos. Como é que a gente falaria isso num dia?
Não vai falar.
Não vai falar. E depois eu vou voltando, os outros meses, eu vou perguntando. E aí, como é que está? Está difícil? Claro que está difícil. Estavam acostumados, né? Porém, eles vão dizendo, olha, está difícil, mas aconteceu isso esse mês, foi tão interessante para... Tem gente que tem até lua de mel depois, porque já lua de mel já tinha ido embora há muito tempo, né?
É, mas é possível, é, depois de um ensinamento desse. Certa vez eu ouvi uma noiva dizer que muitas vezes a gente conhece o corpo da pessoa e não conhece a alma, padre. E aí é uma zebra muito grande pro casamento, né?
Sim.
Vamos ouvir uma canção e daqui a pouquinho o padre Crispim já falou do primeiro passo. Qual será o próximo passo nesse acompanhamento para o casal?
Agradeço tanto por este amor bonito que entrou na minha vida, entrou e foi ficando e me envolveu, me trouxe um novo encanto, mostrou-me o infinito. E aquela dor doída, a dor da solidão não mais doeu. Eu disse aonde eu ia, contei-te os sonhos meus, disseste que era teu meu caminho. Encheste a minha vida de carinho, disseste que também buscavas Deus. Eu te agradeço. Se tornou meu sonho.
jornalista vai argumentar, questionar e tirar suas dúvidas. Ponto de Vista.
Você ouviu essa linda canção do matrimônio com o padre Zezinho, já que nós estamos falando de preparação para o matrimônio. O padre Crispim falou do primeiro passo. O senhor pode, quantos passos o senhor trabalha para com os noivos, padre?
Eu trabalho 8 meses, mas tem muitos passos, né?
É.
Esse primeiro passo, eu disse uma parte dele. Então a pessoa chega, o casal chega, a gente se apresenta, conversa, eu tento descontrair o ambiente, né? Não assustar a pessoa, mesmo porque agora, no começo eu vinha mais assustado, mas agora não, porque o pessoal depois, como eu disse em Laguna, quando eu falei, o pessoal dizia, ninguém em casa mais aqui.
Ah.
Né? Porém, quando eu comecei o primeiro acompanhamento, a pessoa foi falando. Hoje, se eu perguntar, todo mundo quer fazer o acompanhamento. Olha, tem um menino que a noiva é daqui de Dourados, mas ele mora lá. Ao invés de fazer o encontro aqui, eles querem fazer o acompanhamento lá.
Interessante,
né? Interessante, né? Aqui mesmo em Dourados, eu fui embora para Laguna e ainda continuei acompanhando 2 casais daqui. Eles quiseram fazer o acompanhamento. Então, hoje já quebrou isso aqui, porque o pessoal vai percebendo que, de fato, é algo produtivo, é algo bom. E as coisas boas vão sendo passadas também. E eles falam disso. Eles acabam criando uma amizade com a igreja, porque criam uma amizade com o padre. E o padre vai falando da realidade da igreja, a igreja vai se tornando mais clara para eles. Então eles se aproximam e isso vira notícia entre eles, né? E graças a Deus o resultado tem sido muito bom. Então nesse primeiro momento que a gente quebra o gelo, dá uma certa risada, fala, eu dou um panorama do que é o encontro, né? E depois falo também dos outros encontros assim por cima, porque quando a gente vai dar aula, eu também uso essa metodologia, né? Então por isso metodologia do ensino superior a gente aplica. Eu digo, olha, o nosso encontro tem essas etapas de formação e nós começamos por isso. Aí, depois de dizer isso aqui, eu começo falando começo com esta pergunta. A primeira pergunta é: o que você acha da vocação? Quem tem vocação para você? Geralmente, não ouvi nenhuma resposta até hoje. Nós temos. Sempre o padre e a freira. Né? Aí, a segunda pergunta é a questão de se tem relação sexual ou não. Aí, a gente começa. E nesse primeiro dia, a gente usa a Bíblia. Então a gente usa o livro do Gênesis, na criação do homem e da mulher, porque se são católicos, acreditam na Bíblia. Então eu não posso me negar também a aplicar aquilo que a igreja ensina. Então usamos o livro das origens, lá onde na criação do homem e da mulher, né, formado de uma só carne, depois deixará pai e mãe, voltará a formar uma só carne, se saiu da costela é uma só carne, depois se deixa pai e mãe e diz o autor bíblico que formará só uma só carne, então a gente justifica ali. Depois a gente passa nesse contexto de Moisés que dá a carta de divórcio, por causa da dureza de coração, né? E a gente chega a Mateus 19, de 3-9, e eu acabo estendendo até 3-12, que fala também do celibato, para que a pessoa entenda a igreja toda, entenda o matrimônio, entenda a vocação do padre, porque é importante. Nós estamos ligados, assim como a vocação matrimonial me faz muito bem perceber uma vocação matrimonial bonita, me faz bem como sacerdote, também deve perceber, deve fazer com que, eu devo fazer também com que as pessoas percebam a vocação sacerdotal, né? Porque de repente também são pais de futuros padres.
Eu preciso. Dúvida.
Claro, o padre não vai cair do céu, vai
não.
Sair de uma chocadeira, vai sair de uma família, né?
De uma família.
Então também a gente faz esse esclarecimento. Então a gente usa aquele texto, e aquele texto é importante porque eu em 2 missas que eu fui celebrar o texto de Mateus, que fala, né? Que Jesus fala do divórcio, que eles dizem assim, mas Moisés deu uma carta de divórcio, Jesus diz, mas no começo não era assim, né? No começo não era assim, portanto eu vos digo, aquele que deixar sua esposa comete adultério, e adultério é um dos 10 pecados do decálogo, né? Então a gente não adianta passar a mão na cabeça, tem que dizer. Agora não quer dizer que eu não ame aquele coitado que saiu do matrimônio, devemos saber quais são as razões que levaram, quais foram as razões que levaram aquelas pessoas a deixarem seu matrimônio. Talvez porque o matrimônio não valia mesmo, era inválido, ou porque tiveram problemas porque não foram esclarecidos, né? Então existem N razões, eu não julgo, mas eu devo esclarecer para quem vai entrar. Então, uso isso. E tem uma experiência interessante que eu sempre conto para eles. Duas missas que eu fui celebrar, tinha aquele texto de Mateus que fala do matrimônio, que não deve deixar sua esposa. E é claro que nas nossas missas nós encontramos muitas pessoas de segunda união. E esse texto, para quem está um pouco mais evangelizado, a pessoa pode até compreender. E a gente deve ajudar a pessoa a compreender, não julgar a pessoa. Mas aquele que não compreende, e por duas vezes, você acredita que aqui em Dourados alguém levantou a mão e disse que não concordava com aquele texto? Duas vezes. Nenhuma vez eu tive que tomar uma decisão radical. Assim, na hora, não sei o que me deu, né? Porque eu estava na homilia, ninguém espera que alguém levante a mão e ele contradiza. Né? De repente, se quiser até afirmar, né? Mas levantar a mão e dizer, eu discordo disso aqui.
Aconteceu isso?
Sim. Meu por duas Deus. Vezes, por uma vez eu fui mais light, na segunda eu digo, agora eu vou ter que aplicar um método mais convincente. Então eu peguei uma Bíblia da edição pastoral, né? eu digo, olha, esse texto está em Mateus 19, né? Peguei a Bíblia, rasguei aquela página.
Ah, meu,
né?
Deus.
Tirei aquela página. Depois eu peguei a parte que diz assim, se tua mão te leva a pecar, arranque-a, né? Arranquei também, porque eu digo, eu também, se olhar pelo olhar humano, eu vou discordar dessa página. Eu sei que eu arranquei 9 páginas, e a missa já estava assim, o povo querendo arrancar os cabelos já. Porque começaram, o padre enlouqueceu agora. É tanto que tem uns que me encontram ainda hoje, dizem assim, o senhor está rasgando Bíblia ainda? Mas...
E o que que deu no
não,
final
mas assim, bem, bem tranquilo, sim, né? Eu sim. Não é que eu estava muito tranquilo, mas eu demonstrei que estava tranquilo.
Tranquilo.
Bem tranquilo, né? Fui fazendo assim para a pessoa perceber. No final eu disse, olha, se o povo não se assustasse tanto... Eu ia arrancar todas as páginas, porque cada um tem uma parte da Bíblia que não concorda muito, humanamente falando, porque tem a ver com os nossos pecados, tem a ver com as nossas faltas.
Ah,
então a gente quer justificar. Então eu vou dizer o seguinte, se eu continuar arrancando, no final fica a capa da Bíblia.
Nossa.
É esta religião que a gente quer. Uma religião de capa de Bíblia, não de palavra de Deus, né? Então não cabe a mim dizer se a palavra de Deus está certa ou errada. Cabe ouvi-la e obedecê-la, né? Então, eu começo com esse texto, porque se são católicos, deve estar bem claro. Aí, no texto de Mateus, se diz assim, a não ser em caso de adultério, como se fosse permitido, né? Aí a pessoa já pega isso rapidinho, né? Olha, aqui tem, a maioria pega. Tem uma saída aqui, padre. Veja como essa questão do divórcio entrou na cabeça do nosso povo. Isso é estatístico, porque eu noto tudo, viu? Eu faço estatística disso. Cada casal me serve de estatística, porque eu sou estudante, né? E também sou professor. Então preciso desses dados, claro, sem usar nunca o nome da pessoa, né? E também peço Verdade. Permissão para usar os dados. De repente, eu ouvindo isso, aí eu vou lá para 1 Coríntios 7, que é a carta de São Paulo à comunidade de Coríntios, onde ele fala também do matrimônio e do celibato, da vocação para o sacerdócio e para a vida consagrada. E São Paulo diz bem claro, aí fecha o assunto, né? Não sou eu que digo, mas é o Senhor. Aquele que larga sua esposa não pode casar-se com outra. Ou volte para ela.
Mas, padre do céu.
Não, eu tenho que usar a Bíblia. Eu não vou passar aqui a mão na cabeça de ninguém. Não é questão de ser radical ou não. É tanto que na minha comunidade, eu tenho muitos casais de segunda união trabalhando. O presidente da nossa comunidade, do CAI, é um casal de segunda união. Eu não julgo as razões que levaram. Agora, aqueles que eu estou preparando, eu devo esclarecer.
É, sem dúvida.
Para ele não chegar isso aqui, porque quando chega isso, há um sofrimento grande.
Muito grande.
Um sofrimento grande. Ninguém Nossa. Pense que alguém entra nessa e sai dessa assim livremente. É, então, eu tenho certeza que ele não queria que acontecesse isso com a vida dele. Aconteceu. O que eu quero é prevenir que aconteça. Então, eu vou lá, na Sagrada Escritura, né? Então, esse primeiro dia é feito isso. E depois aqueles. E toda vez que vai para casa tem um exercício de casa. Então,
tem uma tarefa.
Tem uma tarefa. Qual é a tarefa? Depois deles tirarem as dúvidas, eles olharem aquilo e perceberem assim. Porque muita gente diz assim, não, mas isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás.
Tem a ver hoje.
Hoje não vale. Eu digo, vale, filho. Aí tem que dar o sentido também do que é palavra de vida eterna e do que é palavra transitória, né? O que são conceitos transitórios e que realmente são conceitos da revelação. Se a pessoa não acreditar na revelação, o casamento é inválido. Se ele não acreditar que a palavra de Deus é eterna, o casamento é inválido. Porque ele não está acreditando no sacramento. E um dos critérios é que a gente tenha fé. Né? Por isso deve-se estudar bem o creio. Né? Creio em Deus Pai, né? Em Jesus Cristo, no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Se não acredita,
para
como vai professar? Né? Feito isso, depois de uma longa conversa, e o exercício para casa é: cada um vai estudar pessoalmente aqueles textos, uma vez, duas vezes por semana, vai meditar 20 minutos, eu passo a leitura orante, cada um separadamente, né? Depois, antes de vir para o segundo encontro, eles estudam juntos e discutem o texto para ver se aquele texto caiu no coração.
Nossa, que aula hoje, hein, padre? De casamento
e eu tenho uma dúvida, padre.
Depois dos pode comerciais ser? Você vai falar a sua dúvida.
Acerte a frequência. 95 FM.